Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, apresentamos em podcast o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Eu sou Ioc Teles e estou com Estela Bertolina no ar. Fique ligado, está começando mais um episódio do nosso Espiritismo em Pauta.
Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Linda frase que nos traz Chico Xavier, de coração e mente limpa e leve. Um exemplo a todos nós de uma caminhada de paz e perdão. Sobre nossos aprendizados necessários na alimentação do amor, que abordaremos a mágoa, o perdão dentro de nós.
Isso mesmo, Estela. Contamos para este tema, que toca a todos como aprendizes que somos, a nossa entrevistada Denise Lino, professora e palestrante na Paraíba. Seja bem-vinda ao nosso programa, Denise.
Olá, Ioco. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Estela, por me receber também. E eu sou Denise Lino, como vocês anteciparam, expositora espírita, e sou também a idealizadora, apresentadora e produtora do programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer, que vai ao ar no primeiro domingo de cada mês por canais do YouTube, sendo o nosso principal canal a Web TV da Mansão do Caminho. E é uma alegria estar aqui com vocês e com todos os internautas que escutam e que acessam o podcast FEB.
Seja muito bem-vinda, Denise. Estamos muito felizes pela sua presença no podcast de hoje. E vamos iniciando com as nossas perguntas. Como seres imperfeitos que somos, ainda imersos em nossas paixões, Denise, rancor, medo, inveja, mágoa, esses sentimentos são ainda reflexo do nosso eu primitivo? Como nós podemos aprender a domá-los?
Olha, essa é uma excelente questão para a gente começar a conversar nesse podcast. E desde que vocês me convidaram e anunciaram o tema geral, eu fiquei pensando mais especificamente, dentre todos esses sentimentos que vocês colocaram, na mágoa, porque é um dos que me toca muito ainda. E, de fato, se nós considerarmos que a Terra ainda não é um mundo de regeneração, é um mundo primitivo, num momento muito agudo do seu processo de transformação, nós podemos olhar para isso e dizer, faz parte, é desse momento, é da nossa dimensão humana. Todavia, como espíritas, penso que nós precisamos ter um olhar ainda mais aprofundado. É da nossa dimensão humana, sim, ter esses sentimentos, em algum momento mobilizá-los, para o panorama geral, isso até é uma espécie de sintoma de saúde mental, porque não ter esses sentimentos ou a ausência total deles é um sintoma de saúde mental extremamente comprometida, considerando que nós não somos aqueles espíritos que já sublimaram, no sentido de que já evoluíram, já acolheram esses sentimentos com a sua face negativa e já o transformaram. O que eu gostaria de ponderar nessa nossa reflexão é que, ao mesmo tempo que é humano ter esses sentimentos, é muito humano reconhecer tê-los. Porque quando nós colocamos para baixo do tapete, ou reconhecemos que eles estão ali, o rancor nos bate à porta, a inveja nos bate à porta, e nós simplesmente ignoramos, nós estamos, de fato, num processo de completa ignorância sobre a nossa vida. E como espíritas, nós somos convocados ao processo que, de forma bem geral, se chama de autodescobrimento. Mas de que forma muito própria, o codificador Allan Kardec denominou de transformação moral. E eu vou aqui fazer um pequeno alongamento aqui nesse tema para tentar me fazer didática e para que nós possamos entender essa questão tão importante que vocês trouxeram. Lembremos que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no item 4, intitulado Os Bons Espíritas, na verdade o codificador vai trazer o perfil do que ele denominou como o verdadeiro espírita, mas sem a pretensão de dizer há um falso espírita ou uma caça aos falsos espíritas, não é nesse sentido. foi no sentido pedagógico, e de nos colocar, inclusive, uma espécie de checklist ou de gabarito para que nós possamos nos avaliar como espíritas, que são os nossos critérios de transformação moral, que é domar as nossas más inclinações e fazer esforços para a nossa transformação moral. Penso que, por vezes, a gente perde o sentido do que é más inclinações. Quais são as más inclinações? Então, se eu voltasse ao exemplo que vocês trouxeram, vocês citaram rancor, aliás, mágoa, inveja, é uma má inclinação, por exemplo, resolver um problema, resolver uma questão, movido, tomado pelo rancor. Então, dominar as más inclinações é, pelo menos, reconhecer, não, eu estou tomado aqui de rancor. A história, a situação, o problema acessou uma área da minha personalidade e me desestruturou. Então, já é sinal de um autodomínio não tomar a decisão naquele momento. Mas o segundo ponto do gabarito ou do checklist é transformação moral. Vejamos que a própria palavra transformar a forma de proceder, fazer um ajuste. E fazer esse ajuste é transformar-se em relação à moral de Jesus, o que o Evangelho segundo o Espiritismo apresenta desde o primeiro capítulo. E aí a transformação moral, na obra de Emmanuel, vai ser chamada de reforma íntima. Na obra de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, de autodescobrimento. Então, essas questões que vocês nos trazem, eu diria que, em síntese, é humano reconhecer que elas fazem parte da nossa ecologia emocional, da nossa dimensão emocional, mas é um desafio para o espírita reconhecer essa ecologia, entender o que nos toca ainda e empreender um processo de acolhimento desses sentimentos e, na medida do possível, daquilo que se chama acolher e diluir, que não é negar, é na direção do transformar proposto pelo codificador, para também entender, por exemplo, que o rancor, a inveja, a mágoa, eles podem, quando bem mobilizados, devidamente acolhidos, dar ênfase a uma força transformadora da nossa vida, que seria, nesse caso especificamente, do rancor, da mágoa, que é a força da indignação. E a indignação, é, quando bem canalizada, é um sentimento muito positivo que nos leva a, com racionalidade e equilíbrio com a emoção, fazer processos de transformação profundos em nós e no lugar em que nós vivemos.
E ela nos linka diretamente para a nossa segunda questão, né? Que perdoar é um processo que a gente também tem que aprender para si, né? Antes de tentar aplicar para o outro, né? E perdoar, ele é um verbo, né? O verbo nos lembra ação, né? E o que e nos traz a lembrança, a oração de São Francisco e o trecho, é perdoando que se é perdoado. Ou seja, um ato de ceder, né? Por que ainda nos é, Denise, tão difícil nos perdoarmos?
Essa também é uma questão muito interessante e que me faz assim, estabelecer algumas conexões com o que eu venho pensando há algum tempo. Né? Primeiro, a questão da recursividade. Vejamos que a oração de São Francisco diz: é perdoando que se é perdoado. Então, olha a noção recursiva. Então, não é só perdoar ao outro, não é só uma ação para o outro ou para fora, na direção externa, mas ao mesmo tempo que a nossa ação se direciona para esse exterior, que é o outro que nos atingiu, essa ação ela se dirige para nós, porque o outro nos atingiu e a situação não está fora, porque a situação já passou, foi de manhã cedo, foi no outro dia, foi há 10 anos, foi numa vida anterior, então cronologicamente já se diluiu, mas enquanto potência de sentimento está latente dentro de nós, e doendo muito, incomodando por dias, por meses, por anos, por séculos. Então, o perdoar é esse verbo que nos traz uma ação recursiva, que vai nos ligar a uma outra ação recursiva, desta feita recomendada por Jesus, que é a ação do amar ao próximo como a si mesmo. Então, sempre que eu penso na oração de São Francisco, e nesse trecho especificamente, eu me dou conta de o quanto essa oração está ligada a essa regra de ouro de Jesus. A regra completa é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, colocarmos a nossa vida à sua disposição, mas essa regra se completa no amando ao próximo como a si mesmo. Então tem esse aspecto da recursividade que eu sempre tenho pensado para mim e, quando possível, também tenho externado isso nas palestras que eu faço, na convivência diária, né, com amigos, quando podemos conversar sobre isso. E, de fato, ainda é para nós que sentimos rancor, que guardamos mágoa, inveja, muito difícil perdoar. Porque nós fazemos com que esses sentimentos estocados, eles façam conexão com o orgulho. Muito mais do que com o egoísmo, com o orgulho, que é a face ferida. Então, nós estamos com a face ferida. E essa face emocional ferida, quando não acolhida, quando não tratada, quando não devidamente lida a partir da mensagem de Jesus, ela quer desforra, ela quer subjugar o outro, ela quer de alguma forma mostrar que nós somos superiores. Então isso é uma força emocional, está dentro de nós. E por isso é tão difícil ceder, né? Inclusive é título de um filme, né? Alguém tem que ceder. Vejamos como até a cultura pop, né, traz essa dimensão de que é tão difícil. Mas nós precisamos, é um exercício, nos acolher, entender a nossa dimensão humana. Nós somos falíveis, nós somos aprendizes, nós somos só aprendizes na vida. E o aprendiz tem direito a aprender com o acerto e tem direito a aprender com o erro. Nós não podemos esperar de um aprendiz que ele tenha o perfil, o desempenho do mestre, que é Jesus. Nós somos aprendizes. E aqui, Iouco e Estela, se vocês me permitem, eu gostaria de citar o livro que eu escrevi, Humano, Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro. Porque Pedro aprendeu com uma ação de sua parte muito difícil, que foi a negação. Mas na sequência, quando ele cai em si e ele se dá conta, ele faz conexão com o processo do arrependimento e não da culpa. E por isso, a segunda parte da sua vida é tão extraordinária. E ele se perdoa, vai se perdoando ao longo da vida. Tem um trecho muito bonito no livro Paulo Estevam, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, em que numa situação pública tensa, numa espécie ali de disputa com Paulo protagonizando a ação, Pedro humildemente assume a cena e diz: irmãos, vós sabeis que eu neguei o Cristo, e diariamente eu me lembro dessa ação. Olha que coisa forte e bonita, né? Então, não foi tranquilo para ele se recuperar, mas também não foi impeditivo. Ele marchou e foi adiante. É uma grande lição, é um grande personagem, é um personagem que me inspira a ir adiante, porque não é fácil, não é tranquilo, mas nós precisamos ir todo dia na direção do auto-perdão.
É um exemplo que não se vitimou, né? Recomeçou, seguiu adiante. Isso é muito importante, né? A gente não ficar carregando aquela culpa e nos matando aos poucos ali com aquela convivência e cultivando por dentro. Interessante que você falou há pouco, justo essa frase, reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e por domar as suas más inclinações. É assim que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? É pela sua transformação moral e por domar as suas más inclinações. E a gente ouve isso tanto em palestras, nos centros, em nossos estudos. Mas vemos assim, Denise, que muitos ainda não internalizam, não aplicam, trabalhando efetivamente no seu íntimo essa frase. E como lidar, então, com esse desafio em discursos de ódio, de mágoas, no não perdão presente em alguns espíritas no nosso movimento?
Eu diria que quando nós percebemos essas situações, sentimos uma tristeza. Eu mesma sinto vontade de chorar, mas eu me lembro de Kardec. A doutrina espírita é uma doutrina de educação. Nós não podemos nos cansar de educar, de apresentar a face educativa da doutrina espírita, enfatizar o processo de transformação moral, enfatizar que o espiritismo não é um discurso, não é somente uma perspectiva sobre a vida. O espiritismo é a mensagem de Jesus em nossas vidas, é transformadora. Então, eu vejo cada vez mais a necessidade de nós educarmos à luz da doutrina espírita. Ultimamente, minhas reflexões me levam a perceber que há uma faixa etária na qual nós precisamos envidar esforços muito significativos, que é a faixa dos adultos jovens à meia-idade. Por quê? O adulto jovem, o adulto de meia-idade, tem em geral em torno de si criança ou adolescente, é pai ou mãe. Ou tem em torno de si um idoso, os seus pais, às vezes os seus avós que ele cuida. E eu percebo que esse adulto jovem é exatamente aquele que está envolvido, por vezes, com discursos de ódio, com proliferação de preconceito, é a pessoa que está na vida do trabalho, não é? No campo das relações, na atividade ativa. E é a pessoa que eu diria mais especificamente, e até se a palavra é boa, é emergencialmente, ser o alvo das nossas ações. Porque um adulto que se transforma como espírita, que entende essa profundidade, ele passa a educar melhor crianças e jovens. E dizendo isto, eu não estou dizendo para nós arrefecermos no trabalho da evangelização. Deve continuar sendo a menina dos nossos olhos, a evangelização. Mas eu penso que ter uma frente que eduque o adulto, e eduque o adulto não só para ele conhecer a doutrina espírita como princípio, mas que as casas espíritas, as atividades espíritas, os eventos, os congressos, promovam experiências de oficina, experiências práticas, para que esse adulto se veja, ou o momento em que esse adulto possa retornar de uma oficina que ele fez e sobre a qual ele ficou pensando uns 3 meses de sua vida, para que ele comece a se refletir como um adulto no mundo, como alguém que age. E é muito importante também porque em torno desse adulto tem um idoso, que até o último momento de sua vida pode e deve ser educado para a vida da imortalidade, para a vida das relações sociais. Então, eu penso que a transformação moral é um presente que a doutrina espírita nos traz e que exige de nós, nesse momento específico dessa fase que estamos na Terra, mais do que a sua difusão, a sua vivência. E eu diria que, pela experiência que eu tenho, eu encontro com muitos espíritas no Brasil inteiro que, se nós perguntarmos o que são más inclinações, o que significa domar más inclinações, não saberão traduzir isso, não saberão parafrasear em situações práticas. O que significa fazer uma transformação moral? Também não. E, por vezes, fica naquela onda: o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, e não se acha. Então, vocês nos trazem uma questão muito importante. O espírita precisa ser sal da terra, precisa ser fermento que levé da massa. E aí, onde houver ódio, levar amor. Esses discursos de ódio não nos interessam, polarização não nos interessam, e nós precisamos trabalhar o espírita adulto para que, onde ele estiver, na sua atuação profissional, no seu campo político, na sua família, no ponto de ônibus, na sua casa, no seu condomínio, ele seja luz, ele seja candeia acima do alqueire.
É uma questão interessante, né? Porque não é só ser espírita no espaço do espírita, né? É ser espírita pleno, né? Em todos os seus círculos, em todas as suas relações com as pessoas, né? E aí a citação, né? Até no ponto de ônibus, né? Então a gente pode sim e deve fazer essa reflexão de que a gente também não tem que parar necessariamente se preocupando em fazer algo, a gente tem que internalizar ele e ele tem que ser natural, ele tem que ser parte do nosso dia a dia, né? E como você bem nos apresentou anteriormente, né, nessa nossa conversa, né, a mágoa, ela é uma espécie de autoflagelo, né? Ela é uma névoa que nos fere por vezes, mais que o nosso relacionamento com uma outra pessoa, né? É, lembrando também dessa questão e uma fala do Alberto Almeida, né, o perdão é uma atitude de quem fica de pé. É, diante disso, como interpretamos e vivemos esse ensinamento rumo a essa tal de transformação moral?
Nossa, o Alberto foi muito feliz quando ele nos trouxe essa síntese do perdão, né, uma atitude para quem fica de pé. E sempre que eu ouço essa frase do Alberto, eu penso que é o de pé emocionalmente, é o de pé espiritualmente, é o de pé moralmente. Não é o de pé estar sob os próprios calcanhares, porque por vezes a gente está até fisicamente ao quebrado, está emocionalmente, né, muito quebrado ali, muito fraturado, mas a emoção do perdão, ela nos liga com o mais alto. O Alberto, ele foi fantástico nessa definição. Em muitos seminários, ele faz o perdômetro, né? Faz umas estratégias muito interessantes. O livro dele sobre o perdão é fascinante. Tive a oportunidade de entrevistá-lo. O curso dele sobre o perdão, também maravilhoso. Eu fiz esse curso. E eu acho que é uma síntese, né? O perdão é uma atitude para quem fica de pé. E a gente só vai conseguir isso no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas desculpas. O Alberto nos traz um exemplo muito importante. Ele diz assim, o perdão olímpico, ele resulta de perdões que são cotidianos. Então, é aquela fechada no trânsito que eu não preciso ir atrás. É aquela palavra desafiadora no campo do trabalho que eu não preciso levar em conta e que talvez, inclusive, para diluir qualquer sombra, eu tenha que ir lá e abraçar o colega e lembrar de que há mais coisas boas na relação do que aquele momento. Ou mesmo ter o cuidado de fato, convivendo com pessoa X, percebo que o relacionamento é tóxico. É, inclusive... Vou escolher aqui uma palavra que me parece a mais adequada para a gente pensar esse assunto delicado. É do amadurecimento emocional e psicológico, a gente reconhecer que o perdão não é para ser banalizado. Então, há situações nas quais nós convivemos, no âmbito do trabalho, da família, infelizmente, porque ainda estamos no mundo de provas e expiação, e outros tipos de relação que há pessoas tóxicas, para as quais nós precisamos criar uma atitude de maturidade, inclusive para nos defender, para que nós possamos continuar de pé. Esse é um tema muito complexo, muito sensível e que merece, sim, a nossa abordagem. E eu diria que para que nós continuássemos de pé, nós precisamos cada vez mais informar e viver o perdão como processo, que não é fácil. E aí as situações... que nós chamamos de oficinas, pequenos seminários com espaço para vivências nas casas espíritas, são espaços maravilhosos. E se vocês me permitirem, eu vou citar muito rápido uma experiência que desenvolvi com uma amiga, a partir de uma provocação para um seminário intitulado Ser Espírita, Ser Comprometido. Esse era o título que nos deram. São aquelas situações em que nós recebemos o título. E aí, o que dizer? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, com a minha amiga Suênia Freire, nós pedimos um tempo à Casa Espírita, que nos convidou para essa atividade, e nós fomos pensar esse tema, trazer referências espíritas, e acabamos concluindo esse seminário com três momentos baseados naquela afirmativa de Kardec que mobilizamos antes. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, por domar as suas más inclinações. Então, nós desenvolvemos uma espécie de checklist. Quem sou eu como espírita, né? Eu sou apenas aquele que admiro o espiritismo? E aí listamos umas características. Nesse nível, conseguimos domar mais inclinações? Aí tem um outro nível. Quem sou eu? Eu sou alguém que vai esporadicamente à casa espírita, ou até regularmente, mas não tenho nenhuma tarefa, características. E um terceiro nível, quem sou eu? Eu me reconheço espírita, vou à casa espírita de modo regular, tenho uma tarefa lá, quais são as características? Eu já consigo chegar lá? E esse seminário tem nos rendido excelentes momentos de pensar, nos pensar e pensar em conjunto. Porque é uma matéria que não é só de informação. O perdão é uma matéria do campo do sentimento e da ação e é desafiador para todos nós.
Muitíssimo interessante essa sua fala. Nos leva a pensar e refletir também sem participar do seminário. Então a gente já agradece aí o puxãozinho aqui que a gente já recebe. Emmanuel diz uma frase que perdoar é esquecer todo o mal. Não é esquecer o outro, não é esquecer a mágoa, o fato ocorrido, mas esquecer do mal. É, dar outro significado seria assim como ressignificar, Denise? E como que isso nos muda interna e externamente?
Mais recentemente, com o aporte dos estudos da psicologia e da psiquiatria também, da neurologia, essa sentença sobre o perdão, perdoar e esquecer, recebeu muitas críticas. E algumas delas talvez justas, mas eu penso que a maioria por falta de entendimento da profundidade do pensamento de Emmanuel. Vejamos bem, esquecer uma situação traumática, esquecer uma situação de convivência com uma pessoa tóxica, esquecer uma situação de agressão verbal, esquecer uma situação de agressão física, talvez seja muito sintomático de um problema cognitivo, cerebral, neurológico, muito sério, que seriam doenças que levam ao apagamento da função reflexiva e da função de memória do cérebro, porque são situações traumáticas. Então, nesse sentido, eu diria, não há crítica à observação, o aporte de conhecimento é muito significativo. Por outro lado, o que significa ressignificar e esquecer? Significa ler a situação, cada um dos participantes, entre eles nós. Vamos imaginar aquela situação em que nós somos a vítima, ler todos os participantes da situação, ou um outro participante, e também nós, com um outro olhar, com um olhar de compreensão. Esses dias eu ouvi um podcast e eu fiquei muito impressionada com a fala da doutora Ana Beatriz, e eu ainda não terminei de ouvir o podcast, porque eu já voltei 3 vezes para a fala dela, que ela trazia um exemplo de situações graves, por exemplo, uma situação gravíssima, um homicídio, por exemplo. E ela dizia como conviver com um homicida, né? E na época do podcast, eu vinha muito impressionada com o sucesso que fez na última novela das 9, o personagem do Ramiro. Ele fez um enorme sucesso por questões que não estavam diretamente vinculadas à gênese do personagem, porque a gênese do personagem era a de um matador de aluguel. E aí, como perdoar situações como essa? E a doutora Ana Beatriz trouxe uma frase no seu podcast que me impressionou, e eu não terminei de ouvir, porque eu já voltei 3 vezes que eu estou pensando. Ela trazia uma situação como essa, e ela dizia, nesses casos, eu olho para a pessoa, não consigo conviver com ela ainda, mas eu já tenho o sentimento de que eu amo o que ela virá a ser. É essa frase, eu amo o que ela virá a ser, que me impactou. E eu fiquei pensando no perdão, porque, dizendo com as minhas palavras, e sem a profundidade de Emmanuel, evidentemente, não é amar o mal que nos foi feito, mas é entender o mal que nos foi feito como parte de uma intrincada logística de processo evolutivo, e nos colocar num outro patamar que esse que eu acabei de citar tem me emocionado nesses dias, olhar para alguém, e aqui eu estou trazendo um personagem fictício, e dizer, eu amo o que você virá a ser, é um exercício de perdão. Então, quando Emmanuel nos traz que é esquecer todo o mal, penso que tentando interpretar a profundidade do pensamento de Emmanuel, seria esquecer toda a potencialidade que o que você fez tem o poder de me deixar mal. Porque o poder de cortar a cadeia do mal que me fez mal não é do outro, é minha. E ultimamente eu tenho descoberto isso. E tem uma frase do Divaldo que é muito potente nesse sentido, né? O mal que me fazem não me faz mal, é o mal que eu me faço. Então, seja esse mal que eu me faço, lembrando que o outro me fez mal e ficar repetindo isso para mim, né? como ele foi ruim, como foi ruim, como eu fui vítima, sem me empoderar emocionalmente, sem me empoderar espiritualmente, né, para sair daquela situação, seja o mal que eu fiz, que é outro lado da situação. O mal que eu fiz a alguém, por vezes, é muito danoso nas nossas vidas, e por isso há esquecimento do passado, senão nós não iríamos para frente. Nós precisamos dar ao mal que nós fizemos um outro olhar. Olhar para nós e dizer: eu amo o que eu virei a ser. Eu amo o que eu já consigo ser. Eu fiz mal, mas eu não faço mais, sabe? É voltar e nos olhar com o olhar de Pedro, que negou Jesus, diz o evangelista Lucas, chorou amargamente, mas não se deteve o passo no processo de recomposição. É mais ou menos nesse passo que eu estou e eu com Estela.
Muito obrigada, Denise, por compartilhar conosco tantas informações importantes, tantos conhecimentos e sobre um tema que parte de todos nós, né? Perdão para si e perdão para o outro, né? Não só agradecendo a sua participação hoje, mas também lhe convidando para estar conosco em outras oportunidades.
Ah, sim, eu agradeço. Sempre que possível, será uma alegria estar aqui com vocês, né, com o pessoal da técnica, né, que nos coloca também em contato com milhares de pessoas no Brasil inteiro, porque a gente chega nos lugares e alguém nos ouviu no podcast, nos viu no programa, e quem nos colocou no ar é o pessoal que nunca está à frente dos microfones nem das câmeras. Então, para vocês, para quem está na técnica, para os nossos internautas, um grande abraço e muito obrigada por me fazer pensar nesse assunto hoje.
Denise, gratidão por tudo, por todas as reflexões. Com certeza foram muito pertinentes e ainda vai reverberar aí um tempo nas nossas, né, no nosso pensamento. E eu acho que é para isso que a gente realiza, né, esses nossos podcasts, para que a gente possa ficar ali repensando, pensando, observando para se melhorar, né, para se modificar. Então, esse é o nosso objetivo. E também é sempre bom contar com a participação dos nossos ouvintes. Envie sua sugestão de tema para o nosso e-mail. Anote aí: comunicacau@febnet.org.br. E claro, até o nosso próximo encontro.
E se você gostou do Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir na plataforma de áudio de sua preferência. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Nos recomende para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Até a próxima! Este programa é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido gratuitamente no site febpodcast.com. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.